Parlamentares, imprensa e demais pessoas presentes aqui nesse plenário. Para início da nossa sessão ordinária dessa segunda-feira, a primeira do mês de novembro, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Pereira, vereador Eli Rosa, vereador Sargento Alberto, vereadora Miriam Garcia, vereador Lisias Zé Borges, seja bem-vindo, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins, quórum suficiente.
Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus. A morada do Altíssimo, o Senhor para nós, é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes se desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus. A morada do Altíssimo, quem a pode abalar? Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Reprime as guerras na face da terra. Salmo 45, Palavra do Senhor. Amém.
Vamos votar os vetos. Vamos falando. Espera aí. Solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça leitura sintética da ata anterior.
Síntese da 72ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de outubro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Somente o vereador Eli Rosa justificou sua ausência. Os demais encontravam-se presentes. Pequeno expediente, seu secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Foram feitas leituras de correspondência de requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Vespa, Gley Martins, Ederson Lopes, Miguel Marrula, Sargento Pereira, Pastor Vilmar, Jean Carlos e Hamilton Filho. Na ordem do dia, vários requerimentos foram colocados em votação e aprovados. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente sessão, marcando-se outra para o dia 9 de novembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do vereador Pastor Vilmar Silvestre, consta inclusive um atestado médico das suas ausências nas sessões do dia 9, 10 e 11 de novembro, por motivo de cirurgia feita no dia 4 de novembro. Pastor Vilmar Silvestre. Requerimento da vereadora doutora Dina Amélia, comunica a impossibilidade de comparecer à sessão nos dias 9, 10 e 11 de novembro, por motivo de cirurgia odontológica. Também a balancete relativo ao mês de agosto de 2015, aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Balancete relativo ao mês de agosto de 2015. Leitura de projetos. Projeto do vereador Eli Rosa, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade no município de Anápolis ao doutor Tiago Vilarinho Tavares e determina outras providências. Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, que institui programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde, no âmbito do município de Anápolis da Outras Providências. Projeto do prefeito municipal que institui o programa Clube de Descontos do Servidor e da Outras Providências. Projeto do vereador Hamilton Filho que concede título de cidadã anapolina à senhora Maria Luísa Alves dos Santos e da Outras Providências. Também projeto de autoria do vereador Hamilton Filho, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Antônio Roberto Ottoni Gomide e da Outras Providências. Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadã anapolina do município a Magda Alice de Castro e da Outras Providências. Projeto do prefeito municipal que autoriza o município de Anápolis a conceder o incentivo por desempenho e qualidade dos serviços prestados pelos profissionais das equipes de estratégia de saúde da família, NASF e CELS, do município de Anápolis, que aderirem ao programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica, PMAQAB, e da Outras Providências. Leitura de requerimentos. Uma moção de aplauso do vereador Gleimo Martins aos 75 anos da Igreja Assembleia de Deus Madureira, coordenada pelo pastor Bertier Magalhães. Também uma moção de aplauso de autoria do vereador Gleimo aos 75 anos da Igreja Assembleia de Deus em Anápolis, Ministério Anápolis, coordenada pelo pastor José Clarimundo. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando equipe de limpeza em toda a área pública em volta do CRAS, do Copacabana, que seja colocado no local placa determinada para ecoponto. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando que seja feito alambrados nas duas áreas públicas para práticas esportivas entre a Rua Niquelândia, Rua Leopoldo de Bulhões, Rua Rialma e Rua Corumbá, no bairro Parque Calistópolis. Chama o Landinho ali, por favor. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de redutor de velocidade, lombofaixa, na Rua 14, em frente à Matinha, localizado no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando construção de galeria de água pluvial na Rua Padre Henrique, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de limpeza de bueiro na Rua Padre Henrique, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida JK, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida JK, bairro JK. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Cultura, solicitando que seja feito estudo para substituição do sistema de ar-condicionado no Teatro Municipal. Boa, Landim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de uma rotatória no encontro da Avenida Sousânia com a Avenida Central, no bairro Jandaia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Pameirim, esquina com a Rua Tocantins, bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal, à CMTT, solicitando revitalização de faixas de pedestre, sinalização no bairro Batista. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, encaminhada à Secretaria de Limpeza Urbana, solicitando um caminhão-pipa para auxiliar na coleta de ecopontos no município. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado ao consórcio São José Via Cap, para que passe a prestar o serviço de transporte coletivo a partir de fevereiro. Requerimento do vereador Guilherme Martins requer a prorrogação do prazo para o consórcio Cidade de Anápolis, São José Via Cap, passe a prestar serviço de transporte coletivo a partir de fevereiro de 2016, conforme previsto no edital, levando em consideração a aproximação do final do ano e as festividades natalinas. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Cultura, solicitando melhoria na climatização do Teatro Municipal. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando a abertura de um processo de transferência dos alunos CIMEIs da rede municipal no final de cada ano letivo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando proibição de estacionamento de veículos e motos na travessa da rua Alfredo Nasser, que passa pela Delegacia Geral de Anápolis. Requerimento do vereador Frei Valdair encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, solicitando os termos do regimento, criação de uma comissão especial integrada por 5 vereadores com a finalidade de fiscalizar as condições atuais das diversas obras em andamento do município de Anápolis pelo período de 3 meses a partir da data de sua aprovação. Quero fazer parte dessa comissão aí. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro encaminhado à Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço tapa-buraco na rua A6, quadra 14, lote 41, residencial Araguaia. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro encaminhado à CMTT solicitando estudo técnico para extensão de linha de ônibus no bairro Chacra Vale das Antas até a região do Morro. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro encaminhado à CMTT solicitando estudos técnicos para colocação sinalização horizontal e vertical na Avenida Perimetral, ao lado do CIMEI Air Borges, bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 25, com a rua 2, Vale do Sol, primeira e segunda etapa. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à CMTT, solicitando estudos técnicos para colocação de uma lomba faixa na Avenida do Estado, em frente ao CIMEI Air Borges. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à CMTT, solicitando estudos técnicos para colocação de uma lomba faixa na Avenida do Estado, em frente ao CIMEI Manuel Bandeiras. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza e retirada de entulho na rua P28, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando que seja gramado os corredores do cemitério São Miguel, localizado no centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro Alexandrina, em frente à quadra 31, Colégio Militar. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de posto de artesanato no cemitério, localizado no distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de nivelamento do asfalto e colocação de boca de lobo na Alameda, Rio de Janeiro, setor industrial aeroporto, próximo à garagem da TCA, foto em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de nivelamento de asfalto e colocação de boca de lobo na rua A9, Residencial América, foto em anexo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, solicitando serviço de enfeite natalino para uma avenida, para a Avenida Presidente Kennedy, Avenida Tiradentes, Avenida 24 de Agosto, bairro Alexandrina, Avenida Naís Xavier, bairro Alexandrina, Avenida Fernando Costa, Jaiara, em toda a sua extensão. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando iluminação natalina nesses locais. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Érica, Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Benedito Borges, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando implantação de luminárias no cruzeiro do cemitério São Miguel, setor central. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para demarcação e sinalização de trânsito no final da Avenida S4, de frente ao City Posto, requerimento, Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudo para implantação de linha de ônibus urbano, passando pela Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de retorno de velocidade, lomba faixa na Avenida Sousânia, setor Dom Felipe. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à CELG, solicitando estudos para colocação de um poste de iluminação na Rua 3, Chácara 6, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudos técnicos e providência e instalação de uma faixa de pedestre na Avenida Pedro Ludovico, próxima saída para Nerópolis, bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando equipe para retirada de entulho à margem do Ribeirão das Antas, na rua JM53, setor sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, foto em anexo. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, solicitando iluminação pública, estudos técnicos para colocação de 2 braços de iluminação com lâmpadas na Avenida do Estado, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à CELG, solicitando estudo técnico para colocação de poste de iluminação no final da Rua 46, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, solicitando iluminação pública, colocação de um braço de iluminação com lâmpada na rua 52, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Glênio Martins encaminhado. Esse aqui já foi lido. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro encaminhado à Câmara Municipal de Obras, solicitando serviço de limpeza de entulho, que impede o acesso ao serviço de iluminação pública na rua 24, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de reposição asfáltica e cortes transversais, vias feitos pela Saneago, na rua 26, quadra 31, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de pavimentação asfáltica em um trecho de aproximadamente 400 metros na rua 3, com a rua 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, solicitando iluminação pública com lâmpada na Avenida 24 de Agosto, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando banheiro químico para os feirantes e clientes que frequentam a Feira Livre na Avenida Pacaembu, Vila Mariana. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando intervenção na Avenida Pacaembu, na Vila Mariana, toda quarta-feira, no dia de Feira Livre. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudos técnicos e providência de instalação de um redutor de velocidade na Avenida Morumbi, quadra 24, Vila Mariana. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando estudos e demarcação de sinalização de trânsito na Avenida Pacaembu e demais ruas do bairro Vila Mariana. Requerimento do vereador Sargento Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de reparo asfáltico na rua Calista Abrão, Vila Dona Maria. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando galeria de água pluvial na Vila União, Copacabana, e serviço de limpeza e desenvolvimento de galeria pluvial na Vila União, principalmente na Avenida Lídia Fernandes, proximidade do Cemitério Parque, conjunto Copacabana. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, para que seja construído galeria de água pluvial na Rua 12, Vila União. A rua é abaulada. As águas empoçam. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando contenção de erosão que ameaça ceder o asfalto na ponte do córrego Avenida Isidoro Sabino, Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Heber Mamed, seja a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Travessa 1, Vila Santa Isabel, segunda etapa. Requerimento do vereador Heber Mamed, serviço de tapa-buraco na Rua Senador Ramos Caiado, centro. Requerimento do vereador Heber Mamed, serviço de tapa-buraco na Rua Souzânia. Requerimento do vereador Heber Mamed, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Turquia, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Fará de Rana, quadra B, bairro Cidade Jardim, em frente à nova sede da OAB. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Jackson Charles, para o uso da palavra por até 5 minutos, vereador. É porque pediu para ser o primeiro.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisiero Tebós, senhores e senhoras vereadores, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, com transmissão ao vivo, via web, com assessoramento técnico da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções. Senhoras e senhoras, hoje eu uso essa tribuna, presidente, e antes de iniciar minha fala, eu gostaria de mencionar aqui alguns nomes. Vereador Ederson Lopes, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Angeli, vereadores Pedro Mariano, vereadores que têm uma ligação muito direta, vereador, com as denominações religiosas de nossa cidade, que tem um compromisso de estar levando a palavra e o ensinamento bíblico a toda a população e também de todos os vereadores cristãos dessa casa.
nós. Está correndo na internet, vereador, um VT de um nojento filme de vários atores da Rede Globo. O nome do filme é Olmo e a Gaivota, que trata exclusivamente, que diz, meu corpo e minhas regras. Desrespeitando literalmente a escritura sagrada e a história criada pelo nosso Salvador, que é colocar em xeque, presidente, colocar em xeque, colocar em dúvida, querendo mostrar para a sociedade a virgindade de Nossa Senhora. Colocar em xeque, vereador Jean, de que será se não houve sexo naquela criação? Nós não podemos aceitar isso. Eu, enquanto cristão, vereador Jean, vou ficar aqui usando todos os atributos necessários para repudiar esses profissionais artísticos que não respeitam literalmente a escritura sagrada. E eu estou dizendo aqui, quando eu falo de Nossa Senhora, por isso que eu mencionei o vereador Ederson Lopes e também o pastor Vilmar, é porque eles são protestantes. E nós sabemos do conceito com relação a Nossa Senhora, mas eu também sei que todas essas religiões, inclusive as protestantes, reconhecem o valor, reconhecem a legitimidade daquilo que Deus nos deu, que foi a virgindade e a fecundidade do Salvador para nos representar, para vir a essa terra e por nós morrer. E aí a gente vê um filme nojento desse. Eu quero aqui fazer um pedido, fazer um clamor, vereadores, para toda a sociedade anapolina, para toda a sociedade goiana e, quiçá, para toda a sociedade brasileira. E eu tenho um dado aqui, presidente, importante. Aproximadamente, vereador Vespa, 76.798 curtidas, dislike. Dislike, quem me ensinou foi a minha assessora Bruna. Dislike, para quem não sabe, é aquela curtida negativa. 76 mil curtidas negativas, repudiando essa porcaria desse filme. Esse filme nojento. Esse filme que desrespeita a escritura sagrada. Que desrespeita a virgindade de Nossa Senhora. Que desrespeita a Bíblia sagrada propriamente dita. 76 mil curtidas negativas no Facebook e nas redes sociais. Isso mostra o quanto que o povo brasileiro tem sido irredutível contra essa vergonha, contra essa judiação com a família brasileira. Esse filme coloca também a igualdade de homem e mulher, como se o homem também pudesse ter uma barriga, ter santa paciência. Eu quero pedir ao povo anapolino de forma especial, não assista esse filme. Vamos fazer um protesto e não vamos assistir essa vergonha desse filme. Em favor e em respeito ao nosso Senhor Criador e também à Mãe Nossa Senhora, que deu a sua vida, que deu o seu útero para poder gerar aquele que um dia morreu na cruz por nós e está salvo, está liberto para poder salvar as nossas vidas. E nós não podemos apoiar nem comungar com a vergonha de um filme dessa natureza, denegrindo a imagem da escritura sagrada. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto.
Presidente, bom dia, seja bem-vindo, retorno a essa casa. De igual forma, cumprimento os demais pares, a imprensa presente, todos aqueles que transmitem, né, a imprensa que transmite a sessão. Foi muito oportuno, vereador Jacques, a sua colocação, é preocupante. A gente tem visto nas redes de comunicações, principalmente televisionadas, certas novelas que degrinam a família. Isso é preocupante, é bom trazer essa discussão. Eu tenho certeza que o povo, né, o cidadão que tem princípio, tem certeza que ele sabe definir o que é certo e o que é errado. Mas não podemos deixar propagar essa negatividade, esse pensamento que fere os nossos princípios. Mas, presidente, eu estou usando essa tribuna aqui para, na verdade, agradecer e também o reconhecimento do trabalho que nós temos tido nessa casa quanto a alguns projetos, leis que foram aprovadas de nossa autoria. Nós temos um projeto de resolução que foi aprovado nessa casa, o qual reconhece, através do certificado ato bravura, ações, né, de pessoas que se colocam aí à margem, na verdade, arriscando sua própria vida em prol de pessoas. Né? Aí eu vejo muito a segurança pública quanto faz esse trabalho. Então, no momento que criamos, era para que trouxesse um reconhecimento, não só a eles, mas qualquer cidadão que assim se colocasse sua vida em risco em prol de terceiros. E tivemos aqui no momento também citando um projeto que foi aprovado a nível de município, porém o nosso deputado Henrique Arantes também reconheceu e colocou como estadual. E foi importante, onde que dá aos postos a obrigatoriedade de informar o abastecimento ao cidadão, qual que é melhor, essa conversão álcool, né, que é o etanol e a gasolina. Então ficamos felizes que alguns projetos foram colocados. Mas agora, tivemos também, recentemente, aprovado no município, a criação do ouvidoria, programa Ouvidoria Móvel da Saúde. É um mecanismo a mais que o cidadão, nós, o prefeito, terá de buscar, detectar algumas deficiências que poderá ser sanada, poderá melhorar aí o atendimento ao cidadão. Então, é um projeto simples, porém de grande importância, acredito eu. Foi aprovado, o prefeito reconheceu, a sua assessoria viu a importância. E nós estamos, então, divulgando aqui que o trabalho foi passado nessa casa, foi entendimento dos demais pares, o reconhecimento. E houve entendimento da Secretaria da Saúde, do prefeito e tudo, que vai ser implantado. Eu acredito que logo, logo teremos informação de como poderá o cidadão proceder e trazer ao conhecimento da administração o que está ocorrendo lá no seu postinho de saúde, lá na Unidade Básica de Atendimento de Saúde. Então isso é importante. Éber, Mamed, vereador, o senhor sabe que a participação do cidadão, quando nos traz alguma informação de uma possível intervenção do município, para melhorar o atendimento, porque usar só a tribuna para reclamar também não dá. Então nós temos que buscar mecanismo, ser também um participante de ações que mude um pouquinho, que dê ao cidadão a dignidade de ser atendido, de alguma forma, nesses locais, que é justamente a obrigação, aí eu digo, do Estado, do município e da Federação. Então nós estamos aqui trazendo uma contribuição através dessa lei, que a partir de agora o cidadão anapolino terá condições de repassar, de buscar um amparo, trazer uma solução ou uma resolução para algumas deficiências na área de atendimento da saúde do nosso município. Então, deixo aqui registrado que eu achei muito importante o reconhecimento, agradeço à administração por ter reconhecido a importância, os demais pares que nos ajudou, quando aprovou, assinou, né, e avaliou o projeto que seria de importância. Então, deixo aqui o registro, presidente, desse projeto que foi, deverá ser colocado em prática logo, logo. Então, obrigado. Novamente, então, desejo um bom retorno à Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Eu só vou fazer um comentário aqui na palavra do vereador Jackson Charles e de Vossa Senhoria também. A gente tem observado, o próprio IBOP está revendo as suas pesquisas, porque a Rede Globo tem perdido seguidas vezes audiência, né? Hoje, inclusive, nessas questões de novela, aí tem em um outro canal, a novela com cunho religioso, que está trazendo toda a audiência para a sua rede. E o Ibope está refazendo as suas pesquisas, porque nós teremos um dispositivo de pesquisa universal em breve. A hora que entrar aí eu não sei como é que chama aí, mas negócio de internet, de número 5 aí, nós teremos um sistema de pesquisa automático. E isso a Rede Globo já sabendo, o Ibope já sabendo, a perda significativa, justamente por esses desmandos, basicamente com relação à família. A família brasileira realmente está se mobilizando com essa finalidade. Encerrando o pequeno, sem mais inscrito, o pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E para o uso da palavra, convidando o vereador Gley Martins para o uso da palavra por até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, seja bem-vindo de volta nessa casa, que o senhor passou um período aí como prefeito, tem contribuído na prefeitura, experiência nova, que eu sei que o senhor teve bons aproveitos. O senhor regresse nessa casa de leis aqui como presidente, parabéns pela sua ida à prefeitura e o seu retorno para que nos possa conduzir também nessa casa. Cumprimentar os nobres pares, a imprensa presente, os telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. É muito bom nós vemos aqui na Câmara pessoas, vereadores, sociedade anapolina, que defende, vereador Jacques, a família, defende os preceitos. Vossa Excelência está de parabéns por trazer esse assunto. Semana retrasada também trouxe um assunto sobre a família, que a Globo passou na televisão, no Globo Repórter, aquele casal lá nos Estados Unidos que cria seus filhos sem ideologia, que aquela criança possa decidir no futuro, quando ela tiver entendimento, o que seria, o que ela seria, homem ou mulher. Então é complicada essa situação. E nós vemos a cidade de Anápolis, uma cidade cristã, nós vemos a cidade, vereador Weber, trabalhando em prol da cidade, nós vemos aí as igrejas, a Assembleia de Deus, tanto o Ministério de Anápolis como da Madureira, 75 anos de existência na cidade, todas elas pregam as coisas boas, as boas novas de Jesus, ensinando as pessoas. Então a gente fica muito preocupado quando surgem essas situações, pessoas que adentram as nossas casas através de um canal de televisão, vereador Jacques. Parabéns, Vossa Excelência, trazer esse assunto, muito importante.
Uma parte, vereador.
Nós precisamos disso, que nós possamos defender a família, defender a nossa casa, o nosso lar. O mais sagrado é o nosso lar. Então, nós ficamos muito felizes quando vemos pessoas, vereadores, Brasil afora, e aqui em Anápolis não é diferente. Aqui em Anápolis nós vemos pessoas, vereadores, defendendo, assim como tem no Congresso, o Congresso Federal, o Cabo Daciolo, outros deputados lá que têm defendido a família, vem em mente, é muito importante para nós. Conselho da parte, vereador Weber.
Eu gostaria só de colaborar com a sua fala e a fala do nosso vereador Jackson Charles. Há dois sábados atrás eu estava assistindo um programa do Silas Malafaia, quando ele estava fazendo a defesa dele novamente, porque quando houve a parada gay no Rio de Janeiro, eles debocharam com as imagens da Igreja Católica. E quando não houve defesa, o Silas foi em defesa. E disse uma frase, pau neles. Aí o juiz federal deu causa ganha, mas agora um procurador federal levantou a causa de novo, querendo condenar o Silas. De forma que eles estão faltando com respeito a esses crápulas aí da vida, aí dos homossexuais, que querem tomar conta. E a Globo participando disso. Então precisa que nós unamos as nossas forças para que nós possamos brigar e defender a causa e a bandeira do pastor Silas Malafaia nessa hora que ele está sofrendo lá em Brasília. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Weber. Com certeza, todas as pessoas que levantam contra a família, contra isso, e essas outras pessoas que levantam para defender, eles vão querer denigrir a imagem, vão querer tripudiar, quer fazer de tudo. E quem sofre é a família brasileira, quem sofre somos nós que defendemos a família, queremos o bem. Nesse final de semana passado, presidente, nós fizemos a entrega do título de cidadã napolina a pastora Odete, esposa do pastor José Clarimundo, onde houve a convenção das Assembleias de Deus, Ministério de Anápolis, ali na Matriz, onde veio de todo o Brasil, professor Geli, veio igrejas de todo o Brasil, até internacional, que a igreja Ministério de Anápolis tem alcançado a nível internacional. Tivemos ali uma festividade muito, muito importante, muito grande, onde vê, vereador Weber, as pessoas ali buscando, cultuando a Deus, sem essas coisas erradas, sem essa dificuldade. Então nós podemos entregar o título de cidadã anapolina, pastor Odete. Ela é de Uruana, mas há muito tempo está em Anápolis. Ela escolheu Anápolis através do pastor Clarimundo e vem trabalhado incansavelmente ao lado do seu esposo, do pastor José Clarimundo, presidente do ministério. Então nós entregamos, vereador Weber, o título de cidadã anapolina a pastor Odete no último sábado, na Igreja Assembleia de Deus ali da Matriz, onde diversas pessoas podem ver, presenciar, quão importante nós valorizar essas pessoas que têm trabalhado. Anápolis é um celeiro de pessoas que têm trabalhado em todos os segmentos. E a pastora Odete é uma guerreira, uma companheira de primeira hora, tem trabalhado no ministério, de Anápolis, na obra de Deus. Então nós temos que reconhecer essas pessoas que têm defendido a família, defendido a sociedade e têm trabalhado para o reino de Deus. E a pastora Odete é uma pessoa que não aparece tanto. Ela não aparece, mas o ministério tem crescido de forma grandiosa e sempre está ao lado do seu esposo, o pastor José Clarimundo. Também gostaria de parabenizar meu pastor, o pastor Ivan Raposo Simões, da Igreja Assembleia de Deus da Alexandrina. Hoje é o aniversário dele, amanhã teremos uma festividade na igreja. Então a gente vê a sociedade, a cidade trabalhando em prol das coisas boas, beneficamente, utilizando de formas de igreja, tanto a igreja evangélica, a igreja católica, as instituições, trabalhando em prol. E ver essas situações, vereador Jacques, que vem surgindo na surdina, isso vem na surdina sorrateiramente, para denigrir a imagem da família brasileira, para denigrir, para destruir tudo o que a gente constrói com maior dificuldade, com sustentação na palavra. E vem esse pessoal aí das redes de televisão, esses artistas milionários, ganham muito bem, para destruir, usando a mídia, o poder de influência que eles têm, para destruir o que nós vamos construindo aos poucos. Então é muito complicado. E, mudando de assunto, senhor presidente, gostaria de entrar num assunto aqui meio complicado. Nós precisamos rever algumas situações aqui dessa casa. Nós temos veto do antigo prefeito Antônio Gomide ainda. Temos veto aqui nessa casa e não coloca em votação. Nós temos aí um problema aí muito sério, a questão das mantenedoras, das creches. Nós, esse final de semana, eu estava andando, vereador Weber, em algumas igrejas, em alguns locais, visitando algum pessoal. Chegou um pessoal de mim num bairro, um determinado bairro aí, e falou assim: vereador, essa creche veio para cá, não é para atender o pessoal daqui? Essa creche veio para cá, não é para atender nós, da instituição, da igreja, da instituição que mantém essa creche aqui? Nós não conseguimos vaga. E nós, essa casa aqui, apresentamos uma emenda na lei, assinada por todos os vereadores, aceita pelo conselho, e o veto veio aí derrubando que permaneça no mínimo 40% das vagas para as entidades. Eu quero dizer que toda instituição, vereador Jacques, toda instituição tem uma parte social, toda instituição tem um assistente social ali que trabalha em prol daquelas pessoas que é procurado. Então, e essa questão dessa cota, terminando as cotas, só através de sorteio. Então que deixa, já que quer através de sorteio, deixa que faça o sorteio também, faz nas mantenedoras, que faça da região dela, que lá tem pessoas que procuram a instituição. Então é muito preocupante isso, está tendo um desgaste muito grande, as pessoas têm nos procurado, têm nos cobrado, e já era de costume fazer isso, era de praxe, já vinha fazendo, dando certo. As pessoas que procuram, agora tem que entrar judicialmente para conseguir uma vaga, tem pessoas aí que estão desesperadas, não conseguem trabalhar. E as pessoas questionando, essa creche veio para cá, é para atender a população aqui, a gente não consegue adentrar na creche. Um exemplo lá do Sei Ágape, da Beth Shalom da Alexandrina, ela não tem creche pública, ela não tem espaço, não tem a construção, e as duas creches estão atendendo lá, e nós somos procurados. Eu, na posição de presidente de bairro também, vereador e presidente de bairro, sou procurado todos os dias, vereador Weber, todos os dias na Alexandrina, as pessoas me procuram, perguntando como que faz para conseguir uma vaga na creche. E as pessoas estão preocupadas, estão contrariadas, porque antes tinha esse amparo, porque as creches, as mantenedoras, elas não colocam pessoas que não necessitam lá, não. Aquelas pessoas que querem procurar, pessoas com 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos, e precisa para trabalhar. Então, nós pedimos, presidente, te peço, coloque esses vetos. Vamos ver, se for para derrubar o veto, nós estamos aqui é para isso, para manter o veto, estamos aqui é para isso, mas coloque em votação, para nós possamos dar continuidade nas coisas. Vai terminar o mandato e tem vetos aqui, até do Gomide ainda, vários vetos que já tem aqui e não consegue Por que esse travamento? Por que está travando? É medo de alguma coisa? Então eu peço, coloque. Destrava isso, coloca esses vetos para votar, para a gente poder resolver isso. Porque você tem que resolver agora essa questão das mantenedoras, das creches, que elas estão pedindo, as pessoas nos pedem, as pessoas nos procuram. Isso é muito importante. Temos que colocar em votação esses vetos para que nós somos representantes da população. Estou aqui representando a população, as instituições, as pessoas que nos procuram. Então, estamos aqui para representar a população, estamos do lado da população. Eu acredito que todos os vereadores estão do lado da população, porque nós somos eleitos pelo povo. E aqui estamos pedindo em nome do povo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. Bom dia aos nobres companheiros. E uma boa semana a todos dessa Casa de Leis, a todos os servidores e a todo o povo anapolino. Vereador Jackson Charles. Eu tenho aqui alguns assuntos a ser explanados através dessa tribuna, mas eu quero aqui fazer coro à sua palavra, e é um assunto que, sem sombra de dúvida, Heber Mamed e vereador Vespa. Vereador Vespa, ele é um religioso, nós sabemos da ligação que ele tem com a igreja e os demais companheiros. A gente pontua porque a gente sabe que é aquela pessoa assídua. Senhor presidente, eu sou cursilista da Igreja Católica, eu sou encontrista do SCC, e quero aqui, através do canal de mídia que nós temos aqui, parabenizar o Diego e sua esposa, que foi os coordenadores do último SCC lá da paróquia Santa Clara, no qual eu tive a grata felicidade de participar como servidor na área de canto, né? E para mim foi muito gratificante, porque quando você vivencia é uma coisa, agora quando você está servindo, aí sim você está novamente renovando os princípios religiosos e adquirindo ali uma experiência muito grande. E ontem, senhor presidente, foi a confraternização do último SCC, onde toda a comunidade esteve presente. Foi uma festa muito bonita, e onde só se fala de coisas boas, só se fala de Maria, só se fala de Jesus, de Deus, uma harmonia, parecia um paraíso. As pessoas, vereador Jackson Charles, as famílias debaixo das árvores, com seus filhos, né, cada um do seu jeito, e celebrando Maria, celebrando família. E de repente eu não vi ainda essa coisa esquisita que Vossa Excelência acaba de dizer, que é esse filme. Eu gostaria de estar junto de Vossa Excelência nesse repúdio, porque eu acredito que a nossa referência para a vida é Maria, é a mãe. Ela, olha, não tem... Eu tenho 4 meses que eu perdi a minha mãe. A dor é imensa. Agora imagina, Maria é mãe de Jesus Cristo. Ora, se eu não admito, vereador Marrula, denegri a imagem, o nome da minha mãe, que é a minha mãe terrena, eu vou admitir que jogue calúnias, difamação a Maria. Eu sei que tem igrejas, religiões, que não acredita que ela está no céu, mas respeita por ela ser filha, ela ser a mãe de Jesus Cristo. Ela, Vossa Excelência citou bem, ela foi escolhida e virgem para dar a luz do Criador. Então, estou repudiando junto com Vossa Excelência. Não vou delongar mais nesse assunto, porque eu tenho outros assuntos, mas a gente volta a discutir esse assunto. Senhor Presidente, eu quero aqui parabenizar hoje a administração municipal por ter atendido um requerimento meu e ter levado o programa Prefeitura nos Bairros para a nossa região, onde a nossa região foi contemplada com todos os serviços dessa administração, com todas as secretarias. E a nossa região está limpinha, está bonita. Tem muito ainda por fazer, vereador Vespa, mas estamos avançando. Quero agradecer, porque desde o início do meu mandato, eu venho batendo na tecla pedindo a revitalização da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva. E está acontecendo. A nossa região, vereador Jackson, ela está muito grata nesse momento com o prefeito João Gomes. Aquela avenida que era um depósito de lixo, de entulhos, está dando lugar a um gramado bonito, a estacionamentos para as pessoas que vão às compras ali nos comércios daquela avenida. Eu quero parabenizar toda a nossa população, mas especialmente hoje o João Gomes, que está honrando a sua promessa. Ele falou: olha, vereador Jé, eu vou fazer aquela avenida antes do término do nosso mandato. E graças a Deus, a avenida está ficando linda, né? Nós podemos andar de cabeça erguida, dizer que nós lutamos muito para que aquela revitalização acontecesse. E quero dizer mais, senhor presidente. Está parado a construção do PSF da Vila Norte e Parque Residencial das Flores. Mas nesse programa, Prefeitura nos Bairros, lá no Recanto do Sol, foi apresentado o responsável pela empresa que vai dar início novamente às obras. Vai dar continuidade, vereador Landim, às obras do PSF da Vila Norte, Parque Residencial das Flores. E a nossa população, ela fica bastante agradecida, e eu, como um representante legítimo da sociedade anapolina, em especial daquela região, porque moro ali, conheço os problemas que a gente enfrenta, fico bastante satisfeito, né, com a retomada dessa construção, porque certamente vai proporcionar um atendimento melhor para a nossa população. Quero aqui agradecer e dizer que, quando há necessidade de apontar os problemas, essa casa se posiciona. Mas temos que reconhecer nesse momento o que está sendo feito pela administração. E hoje, especialmente, eu falo da nossa região, do que está acontecendo lá. E sei que tem muito ainda, né, para avançar na nossa cidade. E, sem sombra de dúvida, estarei atento a tudo, porque ganhei essa prerrogativa no dia em que as pessoas, a Anapolina, me concedeu essa oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis para os representá-los. Então, não podemos, de forma alguma, deixar de apontar os problemas, mas não podemos também deixar de reconhecer quando são feitos, né, são atendidos os nossos pedidos. Uma coisa, vereador Jackson Charles, ainda voltando àquele assunto, daquele filme, como Vossa Excelência bem pontuou, nojento, eu quero dizer aqui da importância dos movimentos das igrejas, não só da católica e só também da evangélica. Eu quero aqui dizer, enquanto tem pessoas tentando denegrir a imagem de Maria, deturpar a mente de jovens com coisas negativas na rede social, nos grupos do WhatsApp, existem jovens interessado em cultuar Maria, em cultuar Jesus Cristo, em viver verdadeiramente, Frei Valdair, a sua vocação religiosa. E eu quero aqui parabenizar o grupo de jovens da Igreja Santa Clara, o qual estiveram nesse final de semana em um retiro para refletir, para aprender e para ajudar a combater essa negatividade, essa banalização da família nas redes sociais. E aí esses grupos de jovens têm uma importância muito grande, porque como está aberto as redes, está aberto esse meio que é o WhatsApp para coisas negativas, nós temos que fazer com que as igrejas, esses grupos, comecem a contrapor toda essa mensagem negativa que aparece nos celulares e nas redes sociais. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Também para falar no grande expediente, vereadora Miriam Garcia. Por até 10 minutos, vereadora.
Eu acho que não vou ter que pegar minutos e emprestar. Nós temos dois grandes assuntos para serem tratados. Presidente, como já foi falado na sessão passada sobre a votação dos vetos, eu gostaria de ler aqui em público para que todos que nos ouvem, nos assistem, entendam que estamos falando dos vetos que vieram para essa Casa de Leis. Veto modifica uma lei aprovada nesta Casa de Leis. Você manda para o executivo retorna ou totalmente sancionada, ou totalmente vetada, ou vetada parcialmente. Mas eu gostaria de ler o artigo 121, o parágrafo 2º. Ocorrendo veto, este será apreciado na Câmara no máximo de 30 dias contados a partir da data do seu recebimento. E em conformidade com o artigo 125, parágrafo 3º, diz: esgotado o prazo estabelecido no artigo 2º, do artigo 121 deste regimento, sem deliberação do plenário, todas as demais proposições serão automaticamente sobestadas até a apreciação do veto, que se aplique às penalidades legais para não cumprimento das mesmas. O que se quer dizer isso? Quer dizer que nós temos vetos que, em primeiro momento, vereador Pedrinha, até nos informaram que é do ano de 2013. Nós tínhamos 30 dias para ser votado. E está em suspenso na casa. E não existe lei que garanta a suspensão ou não votação dos vetos. Você diz, o prefeito, quando você envia ao prefeito municipal, ele tem os dias, 15 dias, para sancionar ou para vetar, para retornar à casa de lei. O executivo cumpre a sua parte e manda para essa casa. As comissões dão um parecer e os vetos não são votados. E a lei diz especificamente 30 dias. Pelo que eu fui informado, temos veto já de 2 anos. Eu não tenho a relação completa, viu, presidente? O senhor pode me arguir, mas o senhor vai ver que eu estou falando a verdade. Então, nós estamos pedindo, em nome da liderança do PSDB, que todos os vetos sejam votados. Não sei quais.
Uma parte, vereador.
Não sei o ponto de vista, não sei a forma como cada companheiro vai votar. Não sei. Não é isso que eu quero. Não é fiscalização. É cumprimento do nosso regimento. Eu dou um minuto para o Pedro e 1 minuto para você, Maurão. Só, por favor. Eu só tenho 10.
Não, vereador, obrigado por essa parte. Eu venho ali da sala ali também, contrariado. Projeto aqui estão caducando. A Câmara não está rendendo nada. Aqui vem projeto de cidadão na Paulina, está borrado aqui. E determinado projeto, determinado vereador, vem rápido. Tem projeto meu que sumiu aí na Comissão de Orçamento e Finanças, o do Final Feliz. Eu entrei com um projeto aqui de cidadão na Paulina, tem uns 40 dias que não veio para cá ainda. É uma aberração. Eu estou repudiando as comissões. É uma briga para brigar presidente de comissão, Frei Valdair, mas não assuma a responsabilidade. Comissão de Justiça tem 3, 4 projetos para ir para as comissões, a comissão não está reunindo. Uai, cadê os membros? Cadê a hora que briga aí, discute? Tá. Até negócio de partido, é porque a maioria tem que ter o presidente. Cadê?
Vereador,
infelizmente, estou devolvendo. Tá, viu, Mauro? Eu estou repudiando todas as comissões aqui da Câmara, viu, senhor presidente? Repudiando mesmo, devolvo a palavra.
Obrigada, desculpa. Fai, você aceita um minuto, Mauro?
O que eu ia falar, o novo vereador Pedro falou. Quando os vereadores novos chegam aqui, primeiro mandato, é uma briga.
Com presidência.
Quer matar um outro para assumir presidência de comissão. Eu já passei dessa época. Você pode ver que eu faço parte de comissão. Eu estou lá na rabeira da fila, faço parte, mas não sou presidente nenhuma. Isso é o papel da Câmara. O presidente tem que cobrar para as comissões. Esse é o papel
não
do presidente.
É das
tem
comissões.
Que chegar e pôr o projeto para andar. Nós temos presidente é para isso. Vocês rumam, ou se não sai, dá lugar para o outro. Olha, tem noção aqui do... Eu escrevo uma moção aqui, parabenizando alguém. Projeto que é de importância para essa cidade, se trava lá. Se tem raiva do meu... Eu tenho projeto aí. Tem projeto que tem 4, 5 meses. Se raiva do Mauro, vota contra. Joga no plenário. Plenário é soberano. Olha, aí até a gente vai ser chicoteado pela imprensa. Chegando no final do ano, nós não tem mais que 15 sessões até o recesso. E cadê? Faz-se um mutirão. Nós estamos aqui para trabalhar, Pedro. Parabéns a você.
Obrigada, vereador.
O meu projeto está lá encalhado? Vai para frente. Eu não tenho problema se eu perder o projeto. Põe lá inconstitucional, ou legal, ou imoral. Eu quero o projeto. Olha, a gente está fazendo aqui, brincando de fazer política? Então, a presidência tem que cobrar dos vereadores que ficam brigando para assumir algumas comissões aí.
Só para terminar esse assunto, eu acho que nós fizemos um requerimento, ele é legal, e eu acredito que o nosso presidente vai cumprir. E uma outra coisa, vereador Mauro, o que o senhor falou, eu não estou aqui para fiscalizar o voto de ninguém, mas o regimento ele tem que ser cumprido a respeito de todos os... É porque o veto ele tem definido, ele é bem esclarecido, os tempos têm que ser cumpridos dele. E uma outra coisa, eu acho que todos os companheiros receberam isso aqui. Eu recebi essa cópia no meu gabinete sobre... eu não vou falar o nome da empresa, mas sobre essa nova empresa que está atuando, vai tomar posse a partir do dia 22, né? Está se proclamando isso, no transporte coletivo, que ganhou a licitação e nós não queremos nem discutir isso. Sobre as ruas que ela é. Isso aqui é do Ministério Público, gente. Eu recebi, eu acho que todos os gabinetes receberam, eu não sei. Eu acredito que receberam. Aonde diz que as ruas que a empresa está ocupando é de autorização do CMTT. Foi autorização dada para ocupar rua pública. E a promotora, ela diz aqui, olha só. Pesada, é que diante da ausência legal, já tinha que arrumar de situação. É como eu tenho pouco tempo... Eu vou aqui no finalzinho. Bom, assim restou configurada a hipótese de verdadeiro privilégio em favor de um particular, em detrimento dos demais cidadãos. Os pais estão privados de um bem de uso comum do povo em desacordo de todas as determinações legais que regem a circunstância, já que não existiria qualquer contrapartida do poder público ao poder público, por posto ter passado a empresa a se servir de coisa pública em uma estrutura privilegiada, desconectando-se por completo do interesse público. Isso posto, o Ministério Público ratifica integralmente, tá? A promotora doutora Valéria, e outra coisa... Essa ocupação da rua aqui. E nós temos aqui marcado uma audiência para o dia 17 de novembro, às 14h30 da tarde. Essa empresa, ela vai assumir o transporte coletivo de Anápolis. Mas o que está em discussão aqui, na verdade, não é a licitação. Não é a licitação, vou deixar bem claro. É a utilização de ruas públicas. Dentro da sua estrutura. Então, eu acho que nós, vereadores, devíamos estar nessas audiências.
Vereadora.
Eu dou a parte, vereador. Um minuto.
A senhora foi feliz quando a senhora disse. Eu acho que nós temos que começar a dividir as coisas.
Não, mas eu
e nós temos que parar de querer perseguir empresas de Anápolis, gente. Tenha santa paciência.
Não,
eu
não
penso é... o seguinte: tem algo aí? Que vá, faça um termo de ajuste de conduta, resolva o problema. Agora, não vamos alienar. problema de uma rua que não tem utilidade nenhuma com questão de licitação, não, de não transporte coletivo. Nós temos que ter responsabilidade. E outra coisa, essa empresa é de Anápolis, gente. Pelo amor de Deus. Tem nada contra, nem a favor, nem A, nem B, não. Mas o transporte coletivo precisa caminhar, precisa acontecer.
Obrigada, vereador.
Eu
concordo com Vossa Excelência. Tanto que eu estou esclarecendo que não tem nada a ver com a licitação. Só que nós devemos estar nessa reunião do Ministério Público. Eu acho que faz parte. Se é uma rua que está sendo fechada, a utilização ou não, a indenização ao município ou não. Nós já tivemos problema sério quando aqui foi pedido o brejeiro, foi pedida aquela ocupação da rua. A indústria do lado, a indústria do outro, e foi pedida a desafetação da rua para que pudesse ser fechado num complexo só. E essa Casa de Leis não aprovou. Vereador Pedro Mariano se lembra desse fato. Foi um fato muito difícil para essa casa. Então, existe rua aqui, existe bem público aqui envolvido. O que eu estou pedindo, vereador, é que nós acompanhemos essa audiência que é pública, sob bem público de retorno à população. Nós vamos ter que acompanhar essa audiência, viu, vereadora Geli? Eu acho que é interessante. Eu não estou falando de edital licitação, não estou falando de início de trabalhos, porque esse processo aqui não diz isso. E diz ocupação de duas ruas. E eu acho que, na verdade, é uma só. Uma rua que foi fechada entre os dois lugares. Eu posso, é a rua, acho que é I-25, está aqui no processo. O senhor não tem, não? Se não tiver, só pode pegar aqui, está comigo. Então, nós temos que acompanhar. Por quê? É dito que quando algum bem público é autorizado, algum particular, ele tem que retornar no valor consignado daquele bem que ele tomou em prol da população. Nós tivemos a Neoquímica, que construiu a creche do Somerville. E a creche hoje está funcionando, eu acho que é para 150 crianças. Foi feita a avaliação, a creche até saiu mais cara, mas a Neoquímica, à época, construiu. Então, nós queremos saber. E a respeito de creche, essa briga toda de creche é porque a Anápolis não tem número suficiente de vaga para as crianças. E isso é uma vergonha para o nosso município. Obrigado.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior. Antes do início da palavra, eu gostaria de esclarecer que, tão logo tomei conhecimento do pedido da vereadora Miriam, da observação do regimento interno, fiz o levantamento, espero que esteja em minhas mãos todos os vetos que foram encaminhados a essa casa. Pedi mais algumas informações e estaremos colocando aqueles que já estiverem deliberados a partir de amanhã. Só não podemos colocar todos de uma vez porque não há espaço suficiente na nossa pauta, mas serão colocados ainda essa semana, provavelmente todos os vetos que têm em mãos, que estão nesse momento em minhas mãos. Por gentileza, vereador, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que cobre nossa sessão ordinária da Câmara Municipal. Tenham todos um bom dia. Nobre presidente, o que me traz aqui nessa manhã é para responder de forma veemente as tripudiações que o nosso secretário de saúde fez na Rádio São Francisco a respeito do meu nome. Estava lá dando uma entrevista na última quarta-feira, falando alguns assuntos da cidade. E o nosso companheiro Serleza fez uma pergunta em relação a algumas ações do Executivo que tem feito aqui nas nossas casas de maneira rápida ao apagar das luzes. E eu citei, novo presidente, a respeito do concurso público da saúde. Concurso público da saúde chegou aqui na nossa Casa de Leis, dia 2 de setembro, e foi em caráter de urgência. E para caráter de urgência, nós temos, para deliberar, 45 dias para liberar o projeto. Naquela ocasião, na fala do secretário de saúde, ele falou, vereador Gle Martins, foi bem categórico, que o atraso do concurso público da saúde foi atrasado por conta do vereador Sargento Pereira, por ter pedido vista do projeto. Por ter pedido vista do projeto, falando que eu tinha falado que eu pedia vista do projeto porque o Sim de Saúde pediu para eu pedir a vista do projeto. Como assim? Sendo que o Sim de Saúde nem sabia que existe esse projeto nessa Casa de Leis, vereador Gleim Martins. Então, é muito triste. saber que um secretário de saúde do município vai numa emissora de rádio para falar que o vereador é mentiroso e ia estar atrapalhando o bom andamento da cidade em relação ao concurso público. Quero falar que a partir do momento que ele fala que o vereador Sargento Pereira está atrapalhando o concurso público da saúde, ele está falando que a Câmara Municipal, senhor presidente, está atrapalhando o andamento da saúde do nosso município. Ele falou que era incoerência do vereador Sargento Pereira, que há duas semanas atrás chega aqui na Câmara Municipal e pede o concurso público. Eu vou dizer para o secretário que não tem duas semanas que a gente pede concurso público para a saúde, não. Desde 2013, quando nós entramos aqui, nós vimos essa dificuldade de falta de pessoal. E nós estamos cobrando esse concurso, vereador Frei Valdair. Não é duas semanas atrás, não. É há praticamente 3 anos. Agora, eu não sei por que cargas d'água, o cidadão faz um projeto, faz um cronograma, contando que essa casa de leis aqui é a casa mãe Joana, vereador Frei Valdair. Eu, vereador Sargento Pereira, tenho a minha autonomia, como os demais pares. Nós temos até 45 dias. Pedi vista do projeto, sim, porque o SIND de Saúde me informou que não tinha conhecimento desse projeto. Eu não teria condições, de maneira alguma, de ter convocado todos os servidores do nosso município, vereador Gleimar Martins. Eu não tenho essa condição. Mas tem um órgão que representa todos, que é o SIND de Saúde. Fiz o contato para o SIND de Saúde naquela ocasião e perguntei para ele se o projeto estava contento. Porque se eles tivessem me falado que o projeto estava beleza, se eles tinham consciência que esse projeto está na Casa de Leis, eu já iria assinar, já iria encaminhar imediatamente. Mas, infelizmente, está tendo uma mesa de negociação entre o SIND de Saúde, vereador Pedrinho. E esse projeto teria que ter passado pela mesa, falando, esse projeto foi encaminhado para a Câmara Municipal, vai ser encaminhado essa semana, e fala para os vereadores que está tudo ok. Porque se eu tivesse ligado para o SIND de Saúde e falado que estava certo, eu já iria assinar o documento, mas infelizmente não estava sabido. E ele me falou que eu tinha falado que eu pedia vista porque o SIND de Saúde pediu. Então eu gostaria que ele me provasse essa fala, está tudo gravado aí nas nossas sessões, para ele ter vergonha na cara e parar de ficar falando coisa que ele não sabe, tá bom? Então é isso aí, eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência fizesse uma moção de repúdio. Não, amanhã estarei fazendo a moção de repúdio por essa fala do nosso secretário de saúde, ok? Porque ele não está ofendendo ao vereador Sargento Pereira, não. Nessa fala, ele está ofendendo a Câmara Municipal pela omissão da Câmara Municipal em atrasar o concurso público da saúde. Então, eu vou estar mandando o áudio no nosso grupo dos vereadores pela essa palavra que o nosso secretário falou. Falando que o vereador Sargento Pereira é culpado do atraso. Não é o vereador Sargento Pereira, é a Câmara Municipal que é responsável por tudo que acontece nessa aqui. Dentro do período de 45 dias, quem é responsável somos nós, tá ok? Outra coisa também, um outro assunto que eu falei que estava muito pendente, é a respeito da farmácia que distribui todos os medicamentos e materiais hospitalares no nosso município. Em 2013... fiz uma visita lá naquela farmácia e observei, vereador Alfredo Landim, que naquela farmácia, naquele momento, 2013, não existia um programa para controlar o estoque daquela gestão. 2013, não tinha um programa que vai controlar os medicamentos e materiais hospitalares do nosso município. E eu falei sobre esse assunto também. Falei que é inadmissível, uma vez que existe um programa gratuito, vereador Gleimar Martins, programa gratuito chamado Horus, do Ministério da Saúde, que tem todas as condições de controlar o estoque daquela unidade. Infelizmente, o nosso secretário, nessa mesma entrevista, falou que o vereador Pereira é mentiroso, vereador. Que o programa, que o negócio lá tem um controle. É inadmissível uma situação dessa. Como eu não gosto de falar sem antes provar, falei, não, às vezes implantou ontem, né? Porque depois de 2003 já fui lá 4 vezes para visitar lá. Infelizmente, o responsável pela farmácia não estava lá, eu não pude fazer a visita. Mas eu fiquei calado, porque às vezes poderia ter implantado esse programa ontem, né? Ou na terça-feira, né, vereador Gleim? Ou um mês atrás, ou ou 6 meses atrás. Aí, fui fazer uma pesquisa. Um companheiro postou na rede social, falando que no postinho da Santa Maria não tinha material para curativo. Se o boteco estava aberto, por que nem pinga tinha? Então, devido a isso aí, eu pedi para a minha assessoria, vereador Sargento Alberto, ligar nas unidades falando que eu queria fazer um curativo e se teria condições de fazer os curativos. Está aqui, ó, 33 postos de saúde atendeu o telefone. Eu falei que queria fazer um curativo de escara, um curativo simples. Infelizmente, dos 33 postos de saúde que minha assessoria conseguiu ligar, a vereadora Geli, todos 33 estão aqui. Eu só não vou falar o nome do servidor que deu a informação, porque infelizmente a gestão tem essa mania de encobrir os erros. Certo? Dos 33, vereador Vespa, nenhum dos 33 fazia o curativo. Nenhum dos 33, vereador Gleim Martins. Isso é inadmissível. Fui até lá na Secretaria de Saúde, lá na farmácia, que distribui os medicamentos. Falei com o Kleber, que é o responsável, pelo gestor. E digo de passagem, eu nunca vi um administrador de uma farmácia que não é farmacêutico. Sendo que eu tenho farmacêutico de qualidade lá naquela gestão e poderia ser utilizado. Mas isso aí não vai aumentar o caso. Vou aumentar o caso, porque se ele tem, é a anuência do secretário, e como o secretário diz, ele que é o secretário, ele que manda. Né? Mas, vereador Gleim, perguntei para ele qual era o estoque da unidade. Sabe o que ele me falou, vereador Gleim? Que ele teria que ter mais ou menos uma semana para falar qual era o estoque da gestão. Perguntei para ele quais foram as medicações, os produtos que chegaram lá na unidade. Ele falou que não tem lá. Não tinha, estava lá na... No, não sei aonde, com a senhora Lídia. Eu falei, gente, a farmácia é aqui. O material tem que ter aqui. Olhei as notas fiscais lá. Notas fiscais sem assinar. Não sei quem recebeu o material. Não tinha uma comissão que recebeu o material para assinar. Então, resumindo, uma bagunça. Não tem controle. Tem no século XXI, uma farmácia que recebe milhões e milhões de reais de receita, não tem um controle efetivo de medicamento. E o seguinte, mas que deixou mais preocupado, nosso presidente, que naquela ocasião pedi para fazer para olhar os materiais de curativo, Pedrinho de Porto Rico. Cheguei lá, tinha atadura, tinha esparadrapo, tinha 2 tipos de pomada, tinha Dersane, tinha todo o material para fazer o curativo. Por quê? Aí que eu fiquei mais preocupado. Se tem na farmácia, não tem no postinho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É incompetência. Então, gostaria de falar para o senhor secretário, ao invés de falar que o vereador está mentindo, que pudesse fazer uma gestão competente para que aquelas pessoas que estão lá no Municalisto ou lá no Industrial, precisar de fazer um curativo, não tem que sair de lá para chegar lá na UPA e falar que também não tem material para ficar lá 2 horas, vereador Vespa, para fazer um curativo, sendo que o objetivo da estratégia de saúde da família é atender lá na ponta. Então eu gostaria, seu secretário, eu sei que você está me ouvindo, que ficasse, que tivesse brilho na cara e fizesse uma gestão competente para que a população possa realmente receber os benefícios nas quais é pago os impostos para estar recebendo. Então é só isso, eu vou para lá, presidente.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar pelo retorno nossas vereadoras, nossos vereadores, imprensa presente. Senhor presidente, eu quero falar de coisas otimistas para a nossa cidade. A gente percebe que as obras da prefeitura estão em plena execução. Se tem alguma paralisada, não é motivo da administração. Acontece com empreiteiras que não segue à risca o contrato da empreitada. Mas também eu não vou falar que fico triste em obras iniciadas e paradas como estão a do governo do Estado. Porque de alguma maneira, e em qualquer tempo, elas serão concluídas. Se não for neste mandato, será no outro, com toda certeza. Uma outra coisa que eu quero falar, senhor presidente, que teve uma reunião com a diretoria do Estado, da Saneago, ali na CIA, e o presidente Zé Taveira, ele prometeu trabalhar junto com a SECIMA, com o secretário Vilmar Rocha, para que sejam retiradas as multas daqueles pequenos produtores. Isso aí já foi um motivo de alívio, muitos deles já ficaram satisfeitos de saber que o presidente da Saneago, Zé Taveira, um homem que tem muita força no governo do então governador Marconi Perillo, esteja empenhado em retirar aquelas multas. Um outro assunto, senhor presidente, diz também sobre a saúde do nosso município. Eu vou fazer aqui uma leitura de um relato que eu corri atrás para saber, para poder falar aqui hoje. O setor iniciou com uma única sala, no ambulatório de queimaduras, o setor iniciou com uma única sala e recebeu vários investimentos da gestão, desde a sua inauguração, há quase 3 anos, para aumentar sua capacidade de atendimento. Atualmente, o ambulatório de queimados funciona com uma equipe multidisciplinar, formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos especialistas em queimaduras, anestesia e cirurgião plástico. A equipe recebe treinamento e capacitação constante. A estrutura física, a princípio, contava somente com uma sala. Possui uma ala com sala para pequena cirurgia, sala de fisioterapia e 3 consultórios. Em 2014, houve o atendimento de 18.238 pessoas. 2015, de janeiro a setembro, 16.252 pacientes já passou ali por aquele ambulatório. O Hospital Dia do Idoso recebeu a equipe de reportagem do programa Saúde da Estrada, da Fundação Oswaldo Cruz. A unidade vai servir de referência para todo o país, com reconhecimento do Ministério da Saúde. O Hospital Dia do Idoso é reconhecido como a segunda unidade de saúde do Brasil que trabalha exclusivamente com pessoas com mais de 60 anos. Serviço especializado com consultas e clínicas médicas, geriatria, cardiologia, ortopedia, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional e odontologia. Média de 3.500 atendimentos por mês. As UPAs, a UPA 24 horas, atende 9 mil pessoas. Isso sem falar naqueles atendimentos que são levados para o hospital de urgência e emergência. O SAMU atende 5.500 ligações, 2.500 orientações, 1.400 atendimentos com a unidade de suporte básico, 250 unidades de suporte avançado, motolância, 1.250 ligações só de trotes. O Hospital Municipal Jamel Cecílio atende mais de 7 mil pessoas. O CAIS Abadia Lopes, mais de 6 mil pessoas. O CAIS Jardim Progresso, mais de 10 mil pessoas. E isto...
Uma parte, vereador.
Só um minuto. Vou terminar a leitura aqui, eu te dou a parte. Na atenção básica, o número de atendimento, procedimento que o município de Anápolis realiza, em média, por dia, 1.760 consultas médicas, 1.320 consultas odontológicas, 2.145 procedimentos de enfermagem, curativo, injetáveis, inalações, retirada de pontos e terapia, reidratação oral, isto por dia, sem contar com os programas disponíveis na Estratégia da Saúde da Família, Hiperdia, Hanseníase, Tuberculose, Saúde da Mulher, Saúde da Escola, Saúde da Criança e do Adolescente, tabagismo, suplementação de vitaminas A para doentes sexualmente transmitíveis e a AIDS. Por outro lado, enquanto se fala em crise, A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu 11 respiradores pulmonares, 11 monitores, sendo que 7 serão colocados no Hospital Municipal e 2 para cada CAIS 24 horas, no valor de R$ 642 mil. E a gente percebe que enquanto o governo do Estado terceiriza vários órgãos, inclusive com as OS na Organização de Saúde, a Prefeitura de Anápolis publicou o Diário Oficial desta sexta-feira o edital do concurso público para a área de saúde, com oferta de mais de 250 vagas, incluindo oportunidade nos 3 níveis de ensino, fundamental, médio e superior. As inscrições começam no dia 7 de dezembro e estende até 7 de janeiro. E serão feitas somente pela internet. A taxa para o ensino fundamental é de R$ 56,00, R$ 68,00 para o ensino médio, R$ 95,00 para os CAR que exigem ensino superior. As provas acontecem no dia 24 de janeiro para todos os candidatos, menos para o fiscal sanitário, marcado para os 21 de fevereiro. Então a gente fica, ouve o companheiro falando da saúde, mas a gente percebe que a secretaria que mais anda, que mais faz atendimento, que mais ajuda a população, não só de Anápolis, mas de todas as cidades circunvizinhas, do Vale de São Patrício e até mesmo da região norte, é a Secretaria de Saúde. E se ela está tendo tantos atendimentos e funcionando tão bem, porque a gente lembra, antigamente, o ponto de referência era só o Hospital Municipal. E hoje a gente ouve e vê falar, mas temos aí, agora tem 3 UPA, tem os postos de saúde todos arrumados, tem aí o Hospital do Idoso, o CAIS Mulher, então é tudo a gente vê que está funcionando perfeitamente. Vereador Jacques, um minutinho depois de concluir minha fala.
Eu quero só cumprimentar Vossa Excelência, a gente tem divergido em alguns pontos, mas saúde em Anápolis é digna de toda a honraria. A gente tem que reconhecer o belo trabalho que a saúde, comandada pelo secretário Luiz Carlos, tem feito em Anápolis. Aproveitar o momento e agradecer, não só o prefeito, mas também o secretário Luiz Carlos. Há um ano atrás nós apresentamos um requerimento solicitando a implantação de uma academia de saúde lá no Jardim Arco Verde, por ser um bairro distante, onde as pessoas precisam de um local para se reabilitar. E a academia está em construção. Eu quero agradecer e dizer que se tem um ponto que pode contar com o apoio do vereador Jackson Chaves nessa Casa de Leis, é a saúde no município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. E para concluir, presidente, na quarta-feira, dia 11, estaremos entregando mais de 100 óculos para crianças da rede pública de educação que participaram do mutirão oftalmológico em outubro. Mais de 200 crianças, parceria do programa Olhar Brasil, do Ministério da Saúde, Ótica de Precisão e Hospital Oftalmológico de Anápolis. Então, diante de tudo isso, enquanto tem o vereador pede uma moção de repúdio, eu, o vereador Alfredo Landim, eu vou pedir uma moção de aplauso para o nosso secretário de Saúde, doutor Luiz Carlos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Só complementando aí também, o programa de saúde bucal, nós recebemos todos os anos aí o Brasil Prêmio, Brasil Sorridente, e o nosso Hospital do Idoso é uma referência nacional também. É bom deixar isso bem claro. Ainda no grande expediente, professora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, imprensa presente, eu deveria ter conversado até antes com meu colega de partido, vereador Alfredo Landim, porque o que me traz a essa tribuna também nessa manhã é para falar da saúde. Nas sessões que tivemos anteriormente, no mês passado mesmo, né, foram várias as colocações aqui a respeito da saúde. E como bem disse o vereador Jackson Charles, a saúde no nosso município, ela merece, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento pelo crescimento, e um crescimento contínuo. Vale lembrar, senhor presidente, nobres pares, que desde 2009 a saúde no nosso município está crescendo e crescendo cada vez mais, mostrando um planejamento contínuo e aplicação de recursos, e não poucos recursos, como demonstrou aqui na última prestação de contas do prefeito municipal, é uma aplicação em torno de 19% na saúde, quando a determinação legal fala-se que o mínimo é 15%. Então, mostra que há uma aplicação muito grande da saúde na saúde no nosso município. E nós vamos falar e temos que ter consciência e entender que a saúde, ela tem todo um sistema, ela faz parte de um sistema. Então, a população precisa compreender que para esse sistema de saúde, tem os atendimentos que são feitos nos postos de saúde, tem os atendimentos que são feitos no CAS, tem os atendimentos que são feitos pelo programa de saúde familiar, tem os atendimentos que são feitos no hospital municipal e na UPA, porque faz parte de todo um sistema. E todo esse sistema é muito bem organizado. Vereador Landim já falou aqui da reforma do hospital municipal para atendimento aos queimados. Quando se falou que o Hospital de Queimaduras não ia mais atender os queimados, houve um alvoroço muito grande na cidade de Anápolis e todas as pessoas pensaram que os queimados, as pessoas com queimaduras mesmo dos acidentes, que elas ficariam sem atendimento. E isso não está acontecendo. O Hospital Municipal acampou todo esse pessoal e tem uma média de atendimento de janeiro a setembro de mais de 16 mil, quase 17 mil pacientes, só de janeiro a setembro, na ala dos queimados ali no Hospital Municipal. E atendendo com excelência, porque não está atendendo apenas com profissional, apenas com médico, mas está atendendo com uma equipe multidisciplinar, inclusive com médico, que é o médico cirurgião plástico. Então, quando se fala da saúde, nós pensamos que a saúde está um caos. Como que essa saúde no município pode estar um caos quando nós temos uma média de atendimento mês, só na rede municipal, de 31 mil atendimentos? Contando isso sem tirar os atendimentos, tirando os atendimentos que o SAMU faz e que o SAMU encaminha. E por falar em SAMU, nós também temos que lembrar que quando esse governo assumiu a prefeitura em 2009, o SAMU funcionava em uma tendazinha ali na Praça do Emanuel, na Praça Americana do Brasil. Apenas uma tenda. E hoje o SAMU tem toda uma estrutura para atendimento na nossa cidade. E o SAMU atende 1.500 ligações por dia. 1.500 ligações, 1.500 por mês, 5.500 por mês, com 2.500 orientações, mais de 1.400 atendimentos, apenas para de pessoas que ligam sem necessidade, passando trotes. Então, nós precisamos estar atentos a isso e não ficar falando apenas de uma coisa que não está existindo no nosso município. Os postos de saúde foram multiplicados no município de Anápolis e nós podemos ver isso. Além da UPA, nós temos agora dois CAS com atendimento 24 horas, com atendimentos muito grandes dentro desses CAS. Nós temos o CAS Mulher, nós temos aí o Hospital Dia Idoso, que o nosso presidente já falou aí, foi premiado e é referência. É o segundo melhor do nosso país, é referência para o Brasil. O Hospital de Idoso, que não atende apenas com o profissional, com o geriatra, mas ele atende com todos os profissionais, com a equipe multidisciplinar, respeitando o paciente como todo. Então, sem dúvida nenhuma, o município tem investido. tem investido nas pessoas. Tem investido nas pessoas e agora o concurso público é mais uma desses, mais um desses investimentos nas pessoas. E vale ressaltar que o projeto que passou nessa casa de lei, vereador Pereira, não foi do concurso público, foi apenas de ampliação das vagas que possibilitava a realização do concurso público. O projeto que passou aqui nessa casa foi apenas para ampliação das vagas, porque se não houvesse ampliação das vagas, não seria possível a realização do concurso. E agora o concurso, o edital do concurso saiu na sexta-feira, dia 6, com 250 vagas. Então, este é o investimento nas pessoas, a capacitação das pessoas, a valorização dos profissionais que trabalham na saúde. E para não ficar somente nas pessoas, tem também os equipamentos. Foram adquiridos com orçamento de mais de 600 mil, quase 700 mil reais, equipamentos e respiradores e monitores, no total de 11, sendo 7 para o Hospital Municipal e 2 para o CAIS, para os dois CAIS, sendo 2 para cada um dos CAIS, tanto o Badia Lopes quanto o CAIS Progresso. E são aparelhos de última geração que estão sendo trazidos aqui para o nosso município para melhor atendimento da saúde e daqueles que necessitam. Sem contar também que o Hospital Municipal, por agora, ele tem um centro de diagnósticos com endoscopia, ultrassonografia, litotripsia, tomografia, e o laboratório ganhou o selo de qualidade, além, como eu já disse, da Alas de Queimados, que está trabalhando e trabalhando muito bem. E também agora,
vereador,
eu quero ressaltar...
Um minuto.
Eu quero só ressaltar, Miriam, e vou te dar um minuto, que na quarta-feira, dia 11, agora, a Secretaria de Saúde está entregando mais de 100 óculos para os alunos da Rede Municipal de Saúde, para a Rede Municipal de Ensino, e essa parceria, esses óculos, são entregues por meio do Ministério da Saúde, em parceria, que é o Programa Olhar Brasil, em parceria com a Ótica Provisão e Hospital Oftalmológico de Anápolis, que atendeu aí no feriado mais de 200 crianças e mais de 100 agora estão recebendo óculos e tantos outros encaminhados para a resolução de outros problemas oftalmológicos que foram detectados pelos médicos. Uma parte, vereadora Miriam, eu tenho 1h30, tem que concluir.
Eu acho que está meio alto, vou falar bem baixinho para não doer no ouvido. Vereadora, existe muitos problemas ainda.
Com certeza,
com certeza. O trabalho do secretário Luiz, eu acho ele muito esforçado e está tentando alcançar mérito, ajudar a população. Só que nosso hospital municipal ainda merece, está faltando coisas básicas. Tem dia que não tem lençol. Eu acho que nós podíamos fazer uma comissão lá para fazer uma avaliação lá, até para ajudarmos o hospital. Que ajudando o hospital, nós estamos ajudando os pacientes. E eu gostaria que a senhora interviesse lá, que a senhora é a líder do PT aqui nessa casa, com muita dignidade, representa o seu partido, que é o partido do prefeito, e pedisse ajuda para santas casas e hospitais. O sanatório, o hospital de psiquiatria, está para fechar agora, dia 15, pela falta dos repasses. Que a senhora nos ajude, né, junto ao prefeito, fazendo os repasses para que a casa não feche.
Apenas para concluir, vereadora, meu tempo está acabando, falar que tem controle, sim, das farmácias. É um controle, é um programa chamado Óleo. Inclusive, dois farmacêuticos da rede foram até premiados pelo Conselho de Farmácia em relação a esse controle. Tem controle, sim. E quanto à Santa Casa, a Santa Casa recebe ajuda, foi inclusive aprovado aqui, né? E nós temos que ressaltar esse atendimento que... da Santa Casa e também do Hospital Espírito, de todas as parcerias, ressaltando ainda, senhor presidente, eu tenho que terminar, que nós temos consciência, que temos muito que chegar, mas temos consciência, sim, da qualidade do serviço que estamos prestando e do quanto nós já caminhamos, e caminhamos com excelência. Muito obrigada, senhor presidente.
Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e, para início do pequeno expediente, da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisieza Zeborges, vereador Jackson Charles, vereadora Mira Garcia, vereadora professora Angeli, vereador Pedro Porto Rico, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Hamilton Filho, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, presidente.
Concordo suficiente e iniciamos a ordem do dia. E acatando questão de ordem oficiado a essa mesa, não deliberaremos sobre os projetos que estão em pauta. Isso seguindo estritamente o que prevê nosso regimento. E, sendo assim, passamos na palavra pela ordem. Iniciamos com o vereador Sargento Pereira. Por gentileza, vereador.
Obrigado, presidente. É lamentável nessa manhã de hoje ouvir tantas palavras bonitas aqui, viu? Falar que a saúde está bem, realmente é complicado. O vereador Alfredo Landim foi feliz, falou os números. Eu sei realmente os números. Eu já fiz requerimento e ofício aqui nessa Casa de Leis e até hoje não foi me informado o que realmente tem feito o município. Nós temos a teoria da mais-valia. 19% é aplicado na saúde. Eu dei um exemplo simples aqui do curativo. 33 unidades de saúde do município não se faz curativo. E tem um material lá na farmácia. Se tem um material na farmácia, por que não está na ponta? Então, isso aí é apenas um dos detalhes. Gostaria de falar para todos os servidores da saúde que o vereador Sargento Pereira busca o resultado para a população. Então, aquele servidor que realmente está trabalhando e está fazendo um trabalho a contento, parabéns, parabéns. Nós temos que, às vezes, o pessoal nos olha parecendo que eu sou o caça-bruxa. Não, eu tenho a minha legitimidade, eu estou aqui é para falar das coisas que estão precisando melhorar. Isso aí, eu não estou falando é de hoje, não. Já tem 3 anos que eu tenho despachado com o secretário, cobrando a situação do município. Eu vejo a vereadora Geli ali falando que tem o controle. Pelo amor de Deus, eu fui lá na quinta-feira. Existe sim o programa Oro e é de graça. Mas não está usando. Eu tenho a gravação ali, vereadora Geli. Eu convido a senhora para ouvir a gravação aqui, que o gestor falou que não tem controle. Precisa de uma semana, vereador Marrula, uma semana para dar o controle daquela farmácia. Agora vem ali na tribuna, fala que o vereador está mentindo. Eu gostaria de convidar quem quiser ir comigo agora. Eu coloco no meu carro e nós vamos lá tirar a prova dos 9, que é brincadeira. É brincadeira usar a tribuna aí para falar as coisas que é bom. É muito importante isso aí, falar as coisas. Inclusive, quero parabenizar o pessoal lá da parte de Queimados do Hospital Municipal, que realmente está fazendo um trabalho de excelência. Vereadora Miriam foi feliz em falar que não tem mesmo, não, gente. Isso aí, eu estou falando, não é de hoje, não. Houve as nossas falas da saúde, o Hospital Municipal está evoluindo. Quero parabenizar o doutor Sérgio pelo excelente trabalho. Esses ventiladores, eu fiz a cobrança dele lá no ano 2014, falei que era importante ter, agora chegou. Parabéns, parabéns. Mas vai lá agora, eu convido vocês. Eu falei que estava faltando colchão para maca, vereador Marrula. Estava faltando, aí comprou, presidente. Mas comprou do tamanho maior do que o tamanho da maca. É lamentável um negócio desse. É brincadeira, é falta de gestão. Então o que é bom nós temos que falar sim. Eu não vou usar o meu tempo aqui para ficar elogiando, não. Eu não ganho aqui para elogiar, não, vereador Marrula. Eu ganho aqui para apontar os defeitos para que a gestão possa melhorar. E isso eu estava fazendo, vereador Ederson, até pouco tempo atrás, lá no gabinete do secretário, que sempre nos recebeu, sim. Mas, infelizmente, 3 anos para implantar um programa de estoque na gestão e não fez, da minha santa paciência.
Conclua,
tem algum
vereador.
Interesse particular nisso aí? Tem algum interesse escuso nessa situação? Eu gostaria de saber. Irei cobrar sim. E vereadora Geli,
conclua,
vamos lá
por
agora,
gentileza, vereador.
Para que nós possamos realmente ver quem é que está mentindo. Vamos lá ver se tem esse programa horas funcionando mesmo e ver o estoque daquela farmácia. Obrigado.
Também para o uso da palavra por 3 minutos, vereador. Vereador Gerri.
Senhor presidente, eu quero aqui fazer referência. Eu sei que ainda tem muito para fazer com relação à saúde no nosso município. Mas eu sei da indignação do sargento Pereira, né, mas eu tenho que fazer referência aqui ao secretário Luiz Carlos. Ele é um baita de um secretário, é um secretário que tem compromisso com essa. Agora, infelizmente, não depende só dele. A falta do município, mais condição para ele trabalhar. Mas que ele tem vontade, que ele é uma pessoa compromissada, isso sim, eu não vou dizer que não está faltando, sargento, vereador, sargento Pereira. Eu não vou dizer que não está faltando mais empenho por parte da administração. Mas ele tem tentado a dar um resultado positivo. Agora, eu quero dizer aqui, senhor presidente, que eu deixei de falar na tribuna, das entregas de escrituras, da regularização dos imóveis de doação lá da região do Recanto do Sol, onde na manhã de sábado, dia 7, foi entregue várias escrituras por parte do prefeito João Gomes, e a população certamente está muito feliz. E outras mais serão entregues nessa semana. Dizer que dá satisfação, novamente, da retomada, vereador Jackson Charles, do posto de saúde. Doutor Luiz Carlos, ele está empenhado em resolver de vez essa questão dessa construção, dessa obra tão importante para a Vila Norte e Parque Residencial das Flores, que é a construção do posto de saúde que vai atender a população da Vila Norte e Parque Residencial das Flores, que foi paralisada por empresas que venceram a licitação e não teve condição de concluir essa obra. E digo mais, essas empresas que ganhou essa licitação e não teve a responsabilidade de concluir essa obra, que ela não tenha condição mais de entrar em certame licitatório no município de Anápolis, porque atrasou e muito a construção do PSF lá da Vila Norte. Mas que, graças a Deus, né, através do esforço, né, do prefeito João Gomes e também do secretário Luiz Carlos, será retomada, e estarei fiscalizando para que essa obra não pare e seja entregue à nossa população. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Também na palavra, pela ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Antes de entrar no assunto que eu quero falar pela ordem, eu quero mais uma vez ratificar o meu irrestrito apoio ao secretário Luiz Carlos. Às vezes, talvez, um caso pontual ou outro pode ter acontecido mesmo. Quando você atende aí milhões de pessoas, é possível acontecer, vereadora, faltar um ou outro cobertor. Mas o que o secretário tem a ver? Faltou um lençol. Falta de competência de quem cuida do lençol, gente. Pelo amor de Deus, hein? Falta de competência de quem cuida do lençol. Agora não vamos atribuir e marginalizar o belo trabalho da saúde à falta de um lençol. Vamos atribuir aos inúmeros atendimentos que o vereador mencionou ali ainda há pouco. Vamos resumir nisso. E eu quero dizer aqui, pode até ser que eu estou sendo privilegiado, então, porque eu pude testemunhar na sexta-feira, vereador. Eu testemunhei, fiscalizando, que eu fiscalizo praticamente toda semana os postos de saúde da minha região, e eu pude testemunhar curativo sendo feito lá. Então, se muitos estão faltando, pelo menos na minha região, ali no Arco Verde, na Vila Formosa, eu não estou tendo essa reclamação. E comemorar o quê? Estamos construindo lá uma academia para os idosos, comemorar a reforma do posto da Vila Formosa também, comemorar os investimentos sendo feitos na saúde. O secretário Luiz,
ele atende 24 horas o seu telefone. Talvez esteja faltando um pouco de diálogo entre o vereador e o secretário Luiz. Não sei. Algo está errado. Porque eu vejo aqui 22 vereadores elogiar o secretário Luiz. Será possível que os 22 estejam errados? E olha que tem 22 da oposição e da situação. Então talvez falte um pouco de diálogo. E eu acredito que se o vereador ter uma conversa próxima ao secretário, acredito que esses arranhões deixarão de acontecer. E com relação à moção de repúdio, eu quero dizer que eu acompanho o voto do PDT nessa casa. Mas, na verdade, eu quero aqui, senhor presidente, cumprimentar a Câmara Municipal. Tempo tá bom, só estica um segundinho para mim aí. A Câmara Municipal, pela sua presença representando a sociedade, naquela reunião vergonhosa que a Saniago fez com os vereadores e com a população napolina. Veio um pessoal despreparado para Anápolis, que não tinha competência nenhuma para falar da solução do problema da água em Anápolis. Vieram passar um filme de 300 anos atrás, quase, para dizer que o problema da água ia ser solucionado. Veio falar de parafuso que precisa de uma chave para apertar. Ah, tenha santa paciência. Respeita a Nápoles. Respeita a Câmara Municipal. Respeita os vereadores. Levou um assessor de comunicação que não deu conta de montar nem a mesa diretiva dos trabalhos. Ah, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é moleque, não, para sair da sua casa, deixar os seus afazeres, para ir participar da reunião com a equipe incompetentíssima. Eu quero dizer, mais uma vez, eu acho que a Saniago não tem nenhum profissional com a competência da senhora Tânia. Porque o que eu vi lá é o retrato da incompetência da Saniago. Eu vi naquela reunião, lá na CIA, onde eu fiquei indignado, que não vi nenhuma solução cabível. E nós aqui não podemos deixar a discussão morrer. Nós não podemos. Temos que continuar firme, porque os investimentos têm que acontecer, as alternativas têm que surgir para que a cidade tenha resolvido o problema de abastecimento de água. Devolvo a palavra.
Também na palavra pela ordem, respeitando os 3 minutos, por gentileza, professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu ia pedir uma réplica na palavra do vereador Sargento Pereira, porque eu tinha falado o meu nome, mas como eu me inscrevi pela ordem, preferi falar em 3 minutos que em 1, mas poderia ter falado em 1 também. Eu não disse, vereador Pereira, em nenhum momento que o senhor estava mentindo. Eu não usei a tribuna para falar que o senhor é mentiroso, de forma nenhuma. Eu apenas trouxe dados e contra dados nós não podemos argumentar. Eu trouxe dados aqui falando que tem um programa e que esse programa chama Orion. E que tem lá, e que 2 farmacêuticos foram premiados pelo Conselho Federal de Medicina por projetos dentro da Secretaria de Saúde. Então, eu disse isso. Não falei que o senhor é mentiroso de forma nenhuma. Não é do meu perfil falar esse tipo de coisa. Agora, com relação, já que o senhor falou muito bem, em relação às faltas que acontecem. Se tem falta de curativo no postinho, e vossa senhoria mesmo constatou que há na farmácia, então está faltando o responsável pelo postinho ir na farmácia buscar o material. Agora, não dá para um secretário da saúde, com a amplitude que tem o trabalho, que atende, que a Secretaria de Saúde daqui tem uma regulação que atende mais 11 municípios, não dá para ficar olhando se lá no postinho de saúde está faltando o gás para poder fazer o curativo. Para isso tem as pessoas responsáveis para poder fazer, os coordenadores que estão lá para poder fazer. Agora, vale ressaltar que a nossa saúde, nós tínhamos uma história em Anápolis, de hospital municipal fechado, sem atendimento, e hoje nós temos mais de um lugar para atendimento 24 horas. Nós temos um hospital municipal atendendo e atendendo muito bem, fazendo cirurgias, com todo o atendimento ali para urgência e emergência. Nós temos 2 CAIs 24 horas, temos o CAIS Mulher, temos um hospital de idoso premiado nacionalmente. E além de tudo, nós temos um baita secretário que atende a gente 24 horas por dia. E não atende só por telefone, não. Atende até no WhatsApp. Se você mandar um WhatsApp para ele, ele atende, responde e te dá toda a solução para o problema, independente de quem quer que seja que esteja solicitando. Então, por isso que eu defendo. Eu defendo porque eu estou vendo progresso. Sei que temos muito que caminhar. Por isso está lá com o prefeito já a ampliação, reforma do Hospital Municipal. Já está lá para ser assinado e tenho certeza que o prefeito vai assinar, porque o Hospital Municipal precisa de reforma, sim. E nós temos consciência que temos muito que avançar, mas temos também consciência e dados precisos do tanto que já avançamos na saúde do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Também, para o uso da palavra pela ordem, vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, nobres pares, eu acho que de repente nós acabamos, de alguma forma, confundindo a cabeça daqueles que nos ouvem e nos assistem. E em cima disso, eu conversei com a vereadora Geli ali, somos de partidos opositores, mas nós queremos é o bem da comunidade, que a gente possa fazer uma comissão de vereadores, ir lá, sem avisar secretário, sem avisar ninguém, vamos no UPA, vamos no Hospital Municipal, vamos em todos os lugares de atendimento, vamos conversar com os pacientes. Quanto ao secretário Luiz Carlos, eu só tenho educação, eu só tenho elogios a fazer pela educação dele. Mas eu tenho, obrigatoriamente, eu sou funcionária do povo. Eu tenho que atender aquelas pessoas que estão nos ligando, estão reclamando. E nós vamos ver, cada questão tem duas faces. E nós vamos fazer a nossa avaliação, a avaliação dessa casa de leis. Sobre medicação, sobre lençol, sobre maca. Hã? Não, hoje. Então, assim, nós vamos marcar oficialmente, não oficialmente, mas nós vamos lá, eu acho que compete a nós vermos. E uma outra coisa, é um pedido dos funcionários, eu não falei nem com a diretoria do Hospital de Psiquiatria. Os funcionários estão com medo do hospital fechar as portas. Está anunciado que é impossível o hospital pagar as suas dívidas. E eu até quero, eu não vou falar que a prefeitura não está repassando, que eu seria imprudente e mentirosa. Eu quero conversar com o secretário Luiz Carlos, até que o vereador Paulo de Lima possa passar a ele, se a prefeitura tem feito os repasses regularmente, conforme o contrato que foi assinado e permitido por essa casa de leis ao hospital. Eles estão precisando de socorro agora. Nós estamos tendo 300 funcionários sem saberem se vão ter emprego no Natal. Nós estamos tendo 300 famílias sem saber se vão poder, os seus entes queridos estarem internados. Está assim, tá uma inconstância, está um problema sério lá no hospital, que nós, vereadores, temos que resolver. Culpa nossa? Não. Obrigação nossa? Sim. Porque nós estamos na cidade e o hospital de psiquiatria é um bem da cidade. Se não é um hospital de luxo, mas ele atende a quem precisa na hora que precisa. Nós temos que reafirmar o valor dele, a necessidade dele para o nosso município. Então, gostaria de pedir aos nobres companheiros, se caso tiver repasse para ser feito pelo prefeito municipal, que esses repasses sejam feitos imediatamente, antes que aquele hospital feche as portas. Obrigada, senhor presidente.
Também, na palavra pela ordem, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu só quero deixar registrado que justamente, que eu citei nessa tribuna, a lei que foi aprovada de nossa autoria vem contribuir para detectar essas falhas, se houver falhas. O povo, o cidadão, nós, o prefeito, temos um mecanismo municipal hoje, demos nossa contribuição. Então eu tenho certeza que a partir do momento, colocando em prática a lei, todo, qualquer do povo e nós e o prefeito terá condições de detectar alguma falha e buscar sanar dentro dos... Aí, eu digo, igual foi colocado o vereador Pereira colocou, em vários locais não teriam condições de uma prática simples, queriam um curativo. Está na hora, essa lei vem para ajudar, é muito oportuna. Eu só quero dar ênfase, porque fizemos a nossa parte, eu dei a minha contribuição juntamente com os senhores a aprovar isso aí. É simples, mas valeu a pena. Uma lei que vem contribuir. E a gente tem visto todo dia essa discussão. A saúde tem deixado a desejar em determinadas situações. Então, temos que buscar mecanismo. E está aqui, vereador Jackson, uma lei simples, porém, vem ajudar a nossa, o nosso cidadão a buscar, a informar, a trazer até nós, ao prefeito, essas informações. Só queria deixar registrado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Com a devida permissão do líder do Solidariedade, Vespa, concedemos a palavra pela ordem ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Olha, eu só queria dizer algumas palavras em cima das palavras do vereador Alfredo Landim sobre as multas aí do Piancó. Alfredo Landim, essas multas não deveriam nem existir. Agora, eu quero, não vou pedir desculpa, porque eu não sou homem de pedir desculpa. O que eu falei está falado. E não vou tirar nenhuma... O que falou está escrito. Sobre o problema da Saneago, lá na CIA. Muitas pessoas que não conhecem o meu estilo de fazer política, eu não vou mudar. É daquele tom que eu falo mesmo, lá dentro de casa ou fora de casa. Eu sou um animal político e não vou mudar meu raciocínio. Não vou pedir desculpa a ninguém. Mas para os colegas aí que nunca participou de debate político comigo, pensaram que eu fui muito afoito. Não, eu não fui muito afoito. Pessoas que vêm na minha cidade para mentir descaradamente, vocês não eram vereador da época, eu acho que é só o Pedro Mariano que estava aqui. Em 2009, aquele filme que se passou lá, que é filme antigo, eu estava aqui, o plenário era muito grande, a presidência era ali, nós sentávamos de lá para cá, já tinha passado aquilo ali para mim. Se veio tentar convencer vereador Novos de primeiro mandato aí, aí eu joguei a toalha e eu não aguento. Aquele cidadão lá são novos funcionários da Saneago, os antigos que vieram aí. Agora veio passar mel na boca dos vereadores aqui. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu não aceito. Inclusive, eles foram. Frei Valdair estava lá representando a Câmara à noite. Os mesmos pessoal estavam lá na CIA, né, Frei Valdair? Eles não passaram aquele filme. Eles não passaram aquele filme lá na CIA à noite. Veio querer passar melado na boca da gente, pensava... Pode deixar. Não, porque é uma pessoa... Não, é o doutor Rodão aqui, depois eu atendo ele. Obrigado. É o doutor Rodão. Meu advogado. Então, eu não gosto que pessoas venham mentir descaradamente, pensando que eu sou marinheiro de primeira viagem, sou menininho de bola de gude. Eu já sou bem antigo para a pessoa vir me passar. Eu, quando chego na minha casa, filho meu, né, chega 2, 3 horas da manhã, eu quero saber onde estava, com quem está. Não vem me enrolar, não. E é o meu tipo de fazer política. É desse tipo. Agora acabou, que assumiu a Saneago agora. Esse dia, né, tem 6 meses. Agora, eu confio muito que esse cidadão é cacheta. Mas amanhã, quem me garante que ele está lá amanhã? Taveira. Daqui 6 meses, o Marconi tira ele, toda quebrando ele, vai por água abaixo. É isso que fica indignado aqui. Pessoas querem me enrolar 20 e tantos anos de vida pública. Meu amigo. Ah, então, passei além da minha cota. Dou em quem doer. E eu estou louco para levar um processo para alguém mentiroso. É, alguém mentiroso vir me processar, que venha com o processo, eu tirei ele de letra. Entendeu? Não venha aqui com esse papo furado. E dificilmente eu fico até no fim da reunião. E aquela eu fiquei. Porque eu queria a réplica. Porque aquele cidadão lá que não queria deixar eu falar. Então fica aqui minhas palavras. Essas multas não deveriam nem existir. Então é isso. E só isso.
Sem mais inscrito na palavra pela ordem. Regimentalmente encerramos a ordem do dia. E eu gostaria de deixar claro aos nobres pares que a palavra pela ordem, segundo o nosso regimento, é liberada às lideranças partidárias. E encerrando a palavra pela ordem, iniciamos as comunicações e concedemos a palavra nas comunicações ao vereador Frei Valdair.
Obrigado, senhor presidente. Bom, senhor presidente, eu trago aqui 2 assuntos que inclusive, o vereador Mauro Severiano já puxou aqui nesse momento. É com relação à audiência que foi feita pela Saneago na última semana para tratar do assunto do fornecimento de água no município de Anápolis. E o Jacques também já fez referências aqui. Eu achei um absurdo a forma, a preparação, como esse pessoal veio para discutir com a sociedade, discutir com os produtores rurais e principalmente discutir com os vereadores. Eles não vieram preparados. Eles vieram aqui para passar um vídeo, para enganar, para falar de termos técnicos que nós não entendemos e nem precisamos entender, porque nós não somos técnicos da Saneago. mas daquilo que é essencial, que é o fornecimento de água, e também falar de planejamento futuro, eles falaram muito pouco. Então, assim, eu quero parabenizar os vereadores que usaram a palavra, porque realmente mostraram que eles vieram despreparados e que nós não aceitamos mais ser enganados. Tanto os técnicos da Saniago como aqueles que estavam na audiência perceberam claramente o descontentamento desta casa, como também o descontentamento dos produtores e todos aqueles que são abastecidos hoje pela Saniago. Então eles saíram aqui, com certeza, pensando diferente da cidade de Anápolis. Por várias vezes, senhor presidente, os técnicos erraram o nome da cidade, falando de Goiânia, falando de outra cidade, tratando de Anápolis e falando de outra cidade. É um absurdo, uma vergonha. Despreparados, não sabem nem o que é que estava acontecendo aqui na cidade. Então eles tomaram aqui uma opinião totalmente divergente, diferente, e eu tenho certeza que eles têm agora um novo olhar sobre a cidade de Anápolis. Eu acredito muito que haja uma resolução plausível, concreta, porque confio muito no presidente, do atual presidente da Saniago, o senhor José Taveira. Por todos os lugares que ele passou, e isso eu acompanhei como deputado, ele foi muito eficiente e realmente fez gestão de grande nível, no sentido de reverter a situação de todas as empresas por onde ele passou. E eu acompanhei na época o IPASGO, que tinha decretado falência, e ele conseguiu reverter a situação. E assim aconteceu no DETRAN, na Secretaria da Fazenda, por todos os lugares por onde ele passou, de fato ele exerceu um bom trabalho. E no final, para quem ficou até o final, ele garantiu que dentro de pouco tempo ele vai solucionar o problema da Saniago, que é de falência também. E nós não sabemos por quê. Sendo que tem uma arrecadação tão grande, né, tão fácil pegar água, tratar e vender caríssimo como vende hoje para a população. Então eu acredito que esse assunto, se Deus quiser, nós não vamos estar tratando aqui da forma como nós tratamos esse ano e nos anos passados, porque a água sempre foi um problema muito grande na cidade de Anápolis. Senhor presidente, só para dizer, nós tivemos finados agora, né, no último dia 2 de novembro, a parabenizar o prefeito, toda a direção do cemitério, porque de fato agora está tudo cimentado, tudo calçado. Mas precisa da questão de endereço dos túmulos. As pessoas tiveram uma grande dificuldade em encontrar ali o túmulo dos seus entes queridos. Talvez o próximo passo agora seria colocar ali os endereços para que facilite isso no próximo ano. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos nas comunicações, encerramos as comunicações. E sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário local.